a Deus, louvamos o Senhor.
Pues, gracias a Dios, le alabamos al Señor.
Y glorificamos seu nome.
Vamos glorificar o seu nome.
E esperemos que o Senhor possa agora falar conosco.
Esperamos que agora nos pueda hablar el Señor.
Estávamos ali hoje de manhã.
Estávamos aí por la mañana.
E o Senhor nos falando ali sobre a visão espiritual.
E nos falou o Senhor sobre a visão espiritual.
E quando Paulo fala da visão celestial.
Quando Paulo disse com relação à visão celestial.
Então vemos na descrição que o apóstolo ficou atônito.
Diz aí que com essa visão se quedou espantado, assustado.
Vemos aqui em Atos capítulo 9.
Vamos verlo em Hechos capítulo 9.
Essa visitação de Deus na vida de Paulo.
Então, quando vemos essa visitação de Deus na vida de Paulo,
nós vemos que isso aterrorizou ele.
Vemos que isso lhe trajo terror.
Mas mudou para sempre sua vida.
Pero cambió para siempre su vida.
A vida dele não foi a mesma.
Su vida no fue la misma.
Mudou totalmente.
Cambió totalmente.
Nós precisamos da visão de Deus.
Necessitamos da visão de Deus
para que nossa vida mude para sempre,
para que nossas vidas cambiem para sempre.
Quando vimos ali Isaías diante da visão do trono de Deus,
vemos a Isaías diante da visão do trono de Deus.
Vemos também que ele ficou aterrorizado.
Vemos também que ele ficou aterrorizado.
Podemos ver Isaías capítulo 6.
Lo podemos ver en Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con las voces con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos!
Amén. Isaías enfrentó aquella grande visión del trono de Dios.
Isaías enfrentó aquella gran visión del trono de Dios.
E aí foi o fim para ele.
Então foi o fim.
Ele disse que estava morrendo.
Ele disse que estava morrendo.
Ou estava se desintegrando.
Você estava desintegrando.
Nós vemos que quando vemos a glória de Deus,
vemos que quando vemos a glória de Deus,
então nós vamos nos desintegrar.
Então como que nos desintegramos?
Não somos mais nós mesmos.
Nosotros mismos.
Nós reconhecemos que somos nada.
Reconhecemos que não somos nada.
E nesse momento é que realmente o Senhor opera nas nossas vidas.
Nesse momento é quando o Senhor opera em nossas vidas.
Quando nós colocamos-nos no nosso lugar.
Quando nos ponemos em nosso sítio.
Enquanto nós estamos confortáveis na nossa carne.
Enquanto estamos confortáveis em nossa carne.
É pela ausência de Deus.
Por la ausencia de Dios.
É, um irmão dizia que o grande problema da igreja é aquele que ela nem percebe que o Espírito Santo já foi embora.
Dice un hermano que el gran problema de la iglesia es aquel que ni siquiera nota que el Espíritu Santo ya se fue de la iglesia.
E não percebe que a glória de Deus já não está mais ali.
No percibe que la gloria de Dios ya no está en medio de la iglesia.
E nós nos esforçamos para cantar.
Entonces nos esforzamos para cantar,
para louvar,
para alabar,
para tentar adorar,
para intentar adorarle.
E não sai adoração nenhuma.
Não sale ningún tipo de adoración.
Porque a adoração é em espírito e em verdade.
Porque a adoração é em espírito e em verdade.
E enquanto nós estamos sem ver o Senhor,
mientras estamos sem ver ao Senhor,
nós pensamos que estamos adorando.
Então pensamos que estamos adorando.
Mas quando vemos o Senhor,
pero cuando vemos al Señor,
João diz que quando viu o Senhor,
quando disse quando viu o Senhor,
ele caiu como morto no chão.
Caiu como muerto en el suelo.
Ele se prostrou.
Se prostrou.
Quando vemos o Senhor,
quando levamos ao Senhor,
nós cobrimos o nosso rosto.
Então cobrimos nossos rostos.
Nós cobrimos com a terra.
Cobrimos com o polo da terra.
Colocamos nossa cara no chão.
Ponemos nossa face no suelo.
Porque só a glória do Senhor tem que se manifestar.
Só a glória do Senhor se tem que manifestar.
Então também vemos em outras ocasiões.
Vemos em outras ocasiões.
Quando Jacó teve a visão,
quando Jacó teve a visão,
aquela escada que subia até o céu,
aquela escalera que subia até o céu,
e aí ele era um sonho.
Então, nesse era um sonho.
E quando ele acordou,
quando se despertou,
ele disse,
dijo,
quão terrível é este lugar!
Quão terrível é este lugar!
Não é outro lugar, senão
não é outro lugar, senão
a casa de Deus.
A casa de Deus.
A porta dos céus.
A porta dos céus.
Graças a Deus, onde Jesus Cristo está.
Graças a Deus, onde Jesus Cristo está.
Ele é a porta que nos leva.
Ele é
a
porta que nos leva aos céus.
Ele é a porta aberta.
Ele é a porta aberta.
Ele é aquela escada.
Ele é aquela escalera
que faz com que o céu e a terra sejam conectados.
Que hace con que el cielo y la tierra sean conectados.
Graças a Deus porque a igreja está na terra.
Graças a Deus porque a igreja está na terra.
Cristo está no céu.
Pero Cristo está en los cielos.
Mas há uma conexão entre o céu e a terra.
Pero hay una conexión entre el cielo y la tierra.
O que é a igreja? É onde Cristo fez uma conexão.
Que é a igreja? É o lugar onde Cristo fez uma conexão.
Entre o céu e a terra.
Entre o céu e a terra.
Ele está no céu e está na terra.
Ele está
no
céu, também está na terra.
Ele sobe e desce.
Ele sube e baixa.
A glória de Deus é móvel.
A glória de Deus é móvel.
Ela se move neste universo.
Se move neste universo.
É, nós vemos lá em Ezequiel que o trono de Deus se movia.
Vemos en Ezequiel que el trono de Dios se movía
y tinha unas rodas ali
y había como unas ruedas.
En Dios todo es dinámico.
En Dios todo es dinámico.
Mas tudo é controlado.
Pero todo también es controlado.
Pelo poder da sua vontade.
Por el poder de su voluntad.
El poder da sua glória.
El poder de su gloria.
Então quando o Senhor está na igreja,
entonces cuando el Señor está en la iglesia,
a igreja se move,
la iglesia se mueve,
mas no poder da sua vontade,
pero en el poder de su voluntad,
a vontade de Deus que prevalece,
la voluntad de Dios es la que prevalece.
Então por isso que nós, segundo a carne, nós podemos dizer quão terrível é este lugar.
Entonces según la carne podemos decir hoy qué terrible es este lugar.
Esse lugar não é outro lugar.
Este lugar não é outro lugar,
senão a casa de Deus.
Não é a casa de Deus.
A porta dos céus.
A porta dos céus.
Então, todo aquele que não é celestial.
Entonces, todo aquele que não é celestial,
ele vai temer.
Vai ter medo.
Diz que na igreja primitiva muitos temiam se ajuntar com a igreja.
Diz que na igreja primitiva muitos tinham medo de juntar-se com a igreja.
Porque eles viam ali a glória do Senhor.
Porque veían ahí la gloria del Señor.
Eles tinham medo de entrar num lugar que não lhes pertencia.
Tenían miedo de entrar en un lugar que no les pertenecía.
E só quem tem a natureza de Deus pode entrar ali.
Y solamente quien tiene la naturaleza de Dios puede entrar ahí.
Tem um novo e vivo caminho aberto.
Hay un nuevo y vivo camino abierto.
O Senhor não nos estranha.
El Señor no nos extraña. No somos raros para él.
É interessante que existe na parábola das 10 virgens.
Es interesante que la parábola de las 10 vírgenes.
O Senhor disse que para 5 delas.
El Señor dijo para 5 de ellas.
Eu não vos conheço.
No os conozco.
Então essa comunhão com Deus, faz com que não sejamos estranhos.
Hace con que no seamos extraños.
A Bíblia diz também que a igreja já não é mais estrangeira ou estranha para Deus.
Sí, la Biblia dice que ya no somos extranjeros o apartados de Dios.
Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus.
Somos cidadanos de los santos y la familia de Dios.
É quando alguém da tua família vai à tua casa.
Cuando alguien de tu familia va a tu casa.
Ele tem uma chave e entra.
Él tiene una llave y entra.
Então, porque ele é da família.
Porque es de la familia.
Então nós temos a chave do lugar santíssimo para entrar.
Temos nós outros a chave do lugar santíssimo para entrar.
Nós somos mais estranhos, somos concidadãos dos santos e da família de Deus.
Já não somos raros, somos cidadãos dos santos e da família de Deus.
Mas, irmãos, quando nós resolvemos agir na carne,
pero hermano, cuando decidimos tomar decisiones en la carne,
nós começamos a ficar com medo.
Empezamos a tener miedo.
Começamos a ficar com receio.
Empezamos a ter medos.
Há alguns que dizem que se o crente que fosse ver tanto a sua vida natural,
há crentes que dizem que se o cristiano mirasse tanto sua vida natural,
se o Senhor permitisse a gente ficar vendo muito a nossa vida natural,
se o Senhor permitisse que mirássemos muito a nossa vida aqui natural,
todos quantos pecados Ele perdoou,
todos os pecados que Ele perdoou,
alguém disse que nós ficaríamos muito depressivos,
alguém disse que nos quedaríamos muito depressivos,
é por isso que o Senhor já resolveu essa situação,
por isso que o Senhor já solucionou esta situação,
para que nossa consciência,
para que nossa consciência se quede em paz.
Para poder realmente entrar na sua presença e não ter medo.
Para realmente poder entrar em sua presença e não ter medo.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Ele traçou um novo e vivo caminho pelo seu sangue.
Ele já traçou um novo e vivo caminho por seu sangue.
Graças a Deus por isso.
Amém.
E ele também tem a água limpa para lavar nosso corpo.
E também tem a água limpa para lavar nosso corpo.
Para poder entrar.
Para poder entrar.
E aí nós estamos com a consciência limpa.
Então vamos estar com a consciência limpa.
Graças a Deus.
Amém.
Mas irmãos, quando vemos a glória de Deus, ficamos aterrorizados.
Quando vemos a glória de Deus, nos quedamos como em terror.
Porque o nível de Deus é muito elevado.
Porque o nível de Deus é muito elevado.
Diz que em Isaías capítulo 57, verso 15.
Isaías 57, 15.
Diz que ele habita num alto e sublime lugar. Verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime.
Porque assim diz o alto e sublime.
Que habita na eternidade.
Habita na eternidade.
Cujo nome é santo,
cujo nome é santo,
em um alto e santo lugar habito,
habito na altura e na santidade,
também com o contrito e abatido de espírito,
e com o quebrantado e humilde de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos,
para ser vivir o espírito dos humildes,
para vivificar o coração dos contritos,
vivificar o coração dos quebrantados.
Se nós olharmos aqui esta experiência,
se vemos aqui essa experiência,
quando o Senhor fala que habita num sublime e alto lugar,
quando diz que habita na altura e na santidade,
considerando o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
se fazemos uma comparação do Antigo e do Novo Testamento,
onde ele estava muito alto e não podíamos entrar naquele santuário,
onde o santuário estava muito alto e não podíamos entrar.
Mas aqui diz que ele habita com o contrito e abatido de espírito.
Diz que aqui ele habita em los humildes e em los de coração quebrantado.
Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Para servir o espírito dos humildes e vivificar o coração dos quebrantados.
Existe uma maneira de nós estarmos na presença de Deus.
Há uma maneira de estar na presença de Deus.
E manter sua presença em nossos corações.
Manter sua presença em nossos corações.
É ter uma vida de contrição.
É ter uma vida de contrição.
Estar abatido de espírito.
Estar abatidos de espírito.
E aí o Senhor vivifica.
Então se o Senhor vivifica.
Muitos de nós precisamos um avivamento na nossa vida.
Muitos de nós estamos um avivamento em nossas vidas.
Mas nós precisamos estar na posição adequada.
Nós estamos estar na posição adequada.
Na posição de humildade.
Na posição depois de humildade.
É contrito e abatido.
Contrito e quebrantado.
Bom, é, você já viram quando um avião de caça é abatido?
Bueno, já viram vocês quando um avião de caça é quebrantado?
Quando ele cai, diz que foi abatido.
Quando ele cai, diz que é abatido, não?
Então, quando nós caímos na presença de Deus.
Então, quando caímos na presença de Deus.
Como Isaías caiu.
Como Isaías caiu.
Ele caiu como morto.
Caiu como morto.
Ai de mim que vou perecendo.
Ai de mim que vou perecendo.
É como que se as pernas dele amoleceram e ele caía.
Sim, é como se se andasse rolando as suas pernas e caísse.
Como se as células do seu corpo estavam se desintegrando.
Como se se desintegraram suas células.
E na presença de Deus, todo o nosso ser se desintegra.
E na presença de Deus, todo o nosso ser se desintegra.
Mas graças a Deus que Ele nos mantém estruturado.
Pero gracias a Dios que nos mantiene estructurados.
É como aquela sarça que estava queimando lá?
Sim, como aquela sarça que estava queimando?
E Moisés disse: "Vou virar e ver essa grande visão, por que que a sarça não se queima?"
Sim, disse Moisés que vou girar e ver por que não se queima essa sarça.
Então, aquela sarça era como se fosse o próprio Moisés.
Então, se a sarça era como se fosse o próprio Moisés.
E o Senhor mandava fogo ali.
Então, se mandava fogo o Senhor.
E ela estava se queimando, mas não se consumia.
Então se queimava, mas não se consumia.
O Senhor nos queima, mas não nos consome.
O Senhor nos queima, mas não nos consome.
O Senhor destrói todo o nosso ser, mas não nos consome.
Destrui todo o nosso ser, mas não nos consome totalmente.
Porque Ele substitui por outro.
Ou substitui por outro.
Uma outra estrutura.
Outra estrutura.
Essa estrutura.
Essa estrutura.
É Cristo mesmo.
É Cristo mesmo.
E por isso que Paulo dizia: vivo não mais eu.
Por isso dizia Paulo: vivo não, já não vivo eu.
Mas Cristo vive em mim.
Pero Cristo vive em mim.
Aquela visão celestial desestruturou ele.
Aquela visão celestial desestruturou.
Porque é como se fora a luz da vela que ele tinha.
É como se fosse uma luz de uma lamparilha.
Desestruturou toda a sua religião.
Desestruturou toda a sua religião.
Ele era o mais perfeito ali, irrepreensível no judaísmo.
Ele é mais perfeito e irrepreensível no judaísmo.
Mas a visão celestial o fez destruturar tudo isto.
Pero la visión celestial le deshizo totalmente.
Ele disse que considerou tudo esterco.
Él dice que lo consideró todo como desecho.
A visão celestial não destrói só o que é mal.
La visión celestial no destruye solamente lo que es malo.
Ela destrói o que é bom na nossa vida.
Destruye también lo que es bueno en nuestras vidas.
E nós nos apoiamos nisso.
Y nos apoyamos en
eso. Nós nos sustentamos ali.
Nos sostenemos en eso.
E quando nós pregamos para algumas pessoas,
então quando nós pregamos a algumas pessoas,
elas dizem: não quero mudar de religião.
Dizem elas: não quero cambiar minha religião.
É porque elas nunca viram o Senhor.
É porque nunca vieram ao Senhor.
Mas quando elas verem o Senhor,
pero quando podem ver ao Senhor,
vai desestruturar totalmente sua vida.
Ele vai acertar toda a sua vida.
Mas graças a Deus.
Pero graças a Deus.
Vai estar tudo no lugar certinho.
Vai estar todo em seu lugar correto.
E o Senhor não destruiu ninguém.
Não, o Senhor não destruiu
mas
ninguém.
Ele edificou.
Ele edificou.
Da maneira celestial.
Da maneira celestial.
Graças a Deus.
Graças
por
a Deus.
Jesus Cristo.
Amém.
E é assim. Nós olhamos aqui que Paulo fala em Efésios 3, 14 a 21.
Vamos saber Efésios.
Hoje cedo essa passagem, mas quero ressaltar o verso 21 aí.
Efésios 3, 21.
Paulo, depois de discorrer toda essa visão,
Paulo, depois de discorrer toda essa visão,
ele escreveu o livro de Efésios para que tivesse compreensão da visão.
Ele escreveu o livro de Efésios para ter compreensão da visão.
Graças a Deus por essa escritura.
Graças a Deus por essa escritura.
Se não fosse essa escritura,
se não fosse essa escritura,
nós pensaríamos que a igreja surgiu talvez no Pentecostes.
Pensaríamos que a igreja a melhor surgiu depois do Pentecostes.
Deus concebeu ela a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo.
Deus la concebeu desde la venida de Jesus Cristo.
Mas diz a palavra do Senhor que isto já ocorreu antes da fundação do mundo.
Pero dice la palabra que ya ocurrió desde la fundación del mundo.
Graças a Deus que antes da fundação do mundo.
Graças a Deus que antes da fundação do mundo.
A igreja estava no coração do Senhor.
La iglesia ya estaba en el corazón de Dios.
Ele amava a distância.
Ele amava a distância.
Porque não tinha vindo na era do tempo.
Porque não havia vindo na era dos tempos.
Ele estava na eternidade.
Ele estava na eternidade.
E na eternidade ele mesmo assim estava lá gerando a igreja no coração.
E na eternidade ele nasceu, estava aí generando a igreja, por assim dizerlo.
Nós pensamos assim, bom, o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário.
Pensamos, bueno, Jesús vino y murió en la cruz del Calvario.
Y o conceder de ir a cruz só ocorreu quando o Senhor Jesus se tornou carne aqui entre nós.
E ele concebeu na cruz só passou quando ele se hizo carne e estuvo aqui.
Só quando o Verbo se fez carne.
Somente quando o Verbo se hizo carne.
Não, esse sentimento estava desde da fundação do mundo.
Esse sentimento já estava antes da fundação do mundo.
Esse estava no seu coração, morrer por nós.
Já estava em seu coração ele morrer por nós.
E tudo aconteceu dentro do seu coração.
Tudo passou dentro do seu coração.
E ele mesmo assim.
E ele aún así.
Será qual foi a batalha do Senhor Jesus Cristo para vir ao mundo?
Qual que foi a batalha de Jesus Cristo para vir ao mundo?
Pense, ele disse que queria voltar para aquela glória que ele tinha antes da criação do mundo.
Disse que queria voltar a essa glória que tinha antes da criação do mundo.
Está lá em João 17.
Está em João 17.
Ele faz uma oração.
Ele faz uma oração.
Ah, ele queria voltar para aquela glória.
Ele queria voltar a essa glória.
Mas, irmãos, com esse pensamento, ele foi capaz de deixar sua glória e vir habitar entre homens miseráveis.
Aún así dejó ese pensamiento y vino a habitar entre hombres miserables.
Entre eles eu.
Entre ellos yo.
E todos nós.
Todos nosotros.
Graças a Deus por Jesus Cristo.
Graças a Deus por Jesus Cristo.
Porque estamos aqui.
Porque estamos aqui.
E andamos com aquele que pensou em nós.
E andamos com aquele que pensou em nós.
Antes da criação.
Antes da criação.
Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor.
Ele diz que quer quando ele nos regenerou.
Ele disse que quando nos regenerou.
Lá no livro de Tiago diz isto.
Em Santiago diz isso.
Diz que ele nos fez como primícias das suas criaturas.
Nos disse que ele nos fez como primícias de sua criação.
Bom, primícia.
Primícias.
Ela representa qualidade e também representa primeiro.
Representa qualidade, mas também representa que é ser primeiro.
Graças a Deus, o Senhor nos colocou juntamente com Cristo.
Graças a Deus, o Senhor nos pôs juntamente com Cristo.
Porque diz que Ele elevou-se acima de tudo.
Diz que Ele se elevou acima de tudo.
Mas a igreja também juntamente com ele.
Pero también la iglesia juntamente con él.
Qual de nós, por exemplo, que se fosse elevado, a esposa ficaria no chão?
Qual de nós, se a esposa é levantada, nos quedaríamos no suelo?
O esposo. Levantado.
Se o esposo fosse levantado, você quedaria no suelo.
Talvez algum de nós, segundo naturalmente falando, como homens.
Lo mejor algunos de nosotros con la condición de hombres.
Deixaríamos a esposa um pouco mais abaixo.
Dejaríamos la esposa un poquito más abajo.
Mas aqui nós vemos em Efésios capítulo 1.
Aquí en Efesios capítulo 1 vemos.
Diz: sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
Efésios 1:22. E someteu todas as coisas bajo seus pés e lo deu por cabeça sobre todas as coisas a la iglesia.
Cabeça da igreja.
Cabeça de la iglesia.
A igreja só tem identidade por causa do cabeça.
La iglesia solamente tem identidade por causa da cabeça.
Na eternidade não vai dividir, tirar a cabeça e ficar o corpo.
Na eternidade não haverá el quitar la cabeza y quedar solamente el cuerpo.
O Senhor vai estar ali glorificado na igreja.
El Señor va a estar ahí glorificado en la iglesia.
Ele está glorificado hoje.
Ele está glorificado hoje.
Mas ele quer que a sua esposa esteja com ele.
Pero él quiere que
su esposa aonde ele estiver,
donde él esté.
E foi citado esse versículo hoje.
Mencionamos esse versículo hoje.
Onde eu estiver, eu quero que estejais comigo para que vejam minha glória.
Onde eu estiver, quero que estejam comigo para que vejam minha glória.
Então a nossa visão da glória de Deus, ela vai continuar pela eternidade.
Então a visão da glória de Deus continua por la eternidade.
Ela não se acaba.
Não se acaba.
Porque Deus não é finito.
Porque Deus não é finito.
Ele é eterno.
Ele é eterno.
Há níveis de conhecimento de Deus.
Há níveis de conhecimentos de Deus.
Há níveis e níveis de glória.
Níveis e níveis de glória.
Que nós vamos ainda conhecer.
Que ainda vamos a conhecer.
É por isso que conhecemos hoje em parte.
Por isso é que conhecemos em parte.
E não podemos nos gloriar daquilo que conhecemos.
E não podemos gloriar-nos daquilo que conhecemos.
Existe muito mais.
Existe. Há muitíssimo mais.
Além do que pedimos ou pensamos.
Mas é o que pedimos ou pensamos.
Segundo o seu poder que em nós opera.
Segundo o seu poder que em nós opera.
E é por isso que veio essa exclamação no coração de Paulo.
Por isso vino a exclamação no coração de Paulo.
Quando ele termina dizendo, verso 20 do capítulo 3 aí de Efésios 3:20. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente.
E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente.
Além daquilo que pedimos ou pensamos.
De lo que pedimos ou entendemos.
Segundo o poder que em nós opera.
Segundo o poder que atua em nós.
Há um poder da glória de Deus que opera em nós.
Há um poder da glória de Deus que habita em nós.
É aquele poder mega dínamo que operou na ressurreição de Cristo.
Es el poder mega dinamo que operó en la resurrección de Cristo.
Ese poder opera en
nós. Ese poder opera en nosotros.
Então nós ficamos tentando nos esforçar por conta própria.
Entonces intentamos esforzarnos por propia de manera propia.
Mas façamos o seguinte.
Pero hagamos esto.
Façamos uma oração que Paulo diz no versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Hagamos a oração no versículo 14: por esta causa dobro minhas rodillas ante o Padre nosso Senhor Jesus Cristo.
A nossa vida de oração tem que ser voltada para isso.
Nossa vida de oração se tem que volver a isso.
É pedir que o poder, esse poder de Cristo opere em nós.
É pedir que esse poder de Cristo opere em nós.
Porque só Ele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos.
Porque solamente ele pode fazer tudo mais allá de lo que pedimos ou pensamos.
Segundo o poder que em nós opera.
Segundo el poder que nosotros opera.
Existe uma passagem na Bíblia que diz: pedir, dar-se-vos-á.
Hay una pasaje en la Biblia que dice: pedid y se os dará.
E nós associamos sempre a pedir coisas.
E le associamos sempre a pedir coisas.
Vamos pedir que o poder de Cristo opere em nós.
Vamos a pedir que o poder de Cristo opere em nós.
Para que Ele se revele gloriosamente.
Para que Ele se revele gloriosamente.
Em toda a igreja.
Em toda a igreja.
E aí vamos exclamar.
Então vamos a exclamar.
A esse glória na igreja.
A ele glória seja dada na igreja.
Por Jesus Cristo.
Por Jesus Cristo.
Em todas as gerações.
Em todas as gerações.
Para todo o sempre.
Para todo o sempre.
Amém.
Amém.
Ele termina com um amém aqui.
Amém. Termina com um amém.
Jesus disse: eu sou o amém.
Disse Jesus: eu sou o amém.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
A esse glória na igreja.
A ele se a glória na igreja.
Veja, irmãos, um dia a igreja terá que ser cheia da glória.
Vamos, irmãos, um dia a igreja terá que ser llena da glória.
E se quando a igreja for cheia da glória?
Se quando a igreja é llena da glória?
Significa que Jesus veio a este mundo e encheu essa terra de glória.
Significa que vino Jesus ao mundo e llenou a terra de sua glória.
Ele veio da primeira vez em humilhação.
Vino a primeira vez em humilhação.
Mas ele virá em glória.
Pero vendrá en gloria.
Ele diz que vai se assentar no trono da sua glória diante de todas as nações.
Diz que se vai sentar em seu trono de glória diante de todas as nações.
Graças a Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor que virá.
Graças a Deus, Jesus é nosso Cristo.
Ele é o esposo amado que a sua amada espera.
Ele é o esposo que sua amada espera.
Glória a Deus, vamos esperar ele.
Amém, vamos esperar lá ele.
Porque ele não vai tardar.
Porque não vai tardar.
Aliás, quem sabe sua viagem já começou.
Bueno, a lo mejor su viaje ya ha empezado.
Olha, por que nós sabemos que a viagem do Senhor Jesus começou já?
Porque sabemos que su viaje ya ha empezado.
É só nós olharmos como o Senhor tem trabalhado por tantos séculos até chegar agora.
Solamente mirarmos como o Senhor está trabalhando tantos séculos até que chegamos ao dia
de hoje. Por que o Senhor está nos trazendo uma mensagem sobre a visão celestial?
Por que nos traz o Senhor um mensagem sobre a visão celestial?
O Senhor quer voltar os olhos da igreja para o céu.
Ele quer volver os olhos da igreja para o céu.
De onde vem o nosso Salvador?
De onde vem nosso Salvador?
De onde vem o nosso Redentor?
De onde vem nosso Redentor?
O Senhor quer que nós olhemos para o céu.
Quer que le miremos ao céu.
Para ver o Senhor.
Para ver ao Senhor.
E é isso que o Senhor quer.
Isso é o que Deus quer.
Quando o coração da igreja estiver voltado para Ele.
Quando se olha o coração da igreja para
quando
Ele.
Os olhos da igreja forem abertos.
Os olhos da igreja sejam abertos.
E se satisfazer só dele.
E satisfazer-se somente dele.
Então Ele terá prazer de vir.
Então Ele terá gosto em vir.
Porque o Senhor está preparando uma igreja que satisfaça seu coração.
Porque Ele está procurando uma igreja que lhe agrade a seu coração.
Quando o Senhor Jesus estava na casa de Marta e Maria.
Quando o Senhor Jesus estava na casa de Marta e Maria.
E Ele vem para Jerusalém.
Então se vem e caminha a Jerusalém.
Ele já tinha saído de Jerusalém.
Já havia saído de Jerusalém.
E dormiu na casa de Marta.
E dormiu na casa de Marta.
Mas quando Ele voltava, Ele procurou encontrar figos numa figueira.
Quando volvia, procurou encontrar higos em uma higueira.
E diz que não achou, só achou folhas.
Disse que não achou, somente hojas.
Só folhas, então ele não pôde se saciar.
Então não pôde saciar-se.
A figueira representava Israel.
A higueira representava Israel.
E não pôde satisfazer o coração do Senhor.
E não pôde agradar-lhe o coração do Senhor.
Então o Senhor não foi saciado.
Então não foi saciado.
E quando lemos Isaías, diz que aqueles cânticos eram diante dos ouvidos do Senhor como um estrépito, não eram algo, era um ruído, não era uma adoração verdadeira.
Em Isaías vemos que aqueles cantos não eram como um ruído, não uma adoração verdadeira.
Então o Senhor disse que estava cansado daqueles ruídos.
Que estava cansado desse ruído.
Ele queria uma adoração verdadeira.
Queria uma adoração verdadeira.
Mas ele disse: vocês me louvam com seus lábios.
Eu disse: oi, me alabais com seus lábios.
Mas o seu coração está longe de mim.
Pero seu coração está lejos de mim.
E quando o coração da igreja voltar-se para o Senhor.
E quando o coração da igreja se vuelva ao Senhor.
Ela vai satisfazer o coração de Deus.
Vai agradar o coração de Deus.
Então o noivo não ficará mais na sua recâmara.
Então o noivo se quedará mais em sua recâmara.
E vemos que a proximidade dele voltar.
E vemos que a proximidade que vuelva.
É breve.
É muito breve.
Cremos nisso.
Temos nisso.
Você crê? Você tem visto isso?
Estás vendo isso?
Nos últimos dois séculos ou mais.
Nos últimos dois séculos ou um pouco ou mais.
O Senhor vem trazendo mais luz da sua glória.
O Senhor está já vindo trazendo mais luz.
O Senhor tem trazido mais visão celestial.
Já está trazendo mais visão celestial.
Significa que o Senhor quer atrair sua igreja.
Isso quer dizer que o Senhor quer atrair a sua igreja.
Quanto mais vemos o Senhor, mais atraídos somos.
Quanto mais vemos ao Senhor, mais atraídos somos.
Quando não temos apetite, não. Contaram uma história interessante que tinha um carteiro que entregava cartas num determinado lugar.
Sim, há uma história que disse que um carteiro entregava cartas em um determinado lugar.
E era a cartas de uma pessoa que amava uma jovem.
E era cartas de uma pessoa que amava uma jovem.
E ele mandou tanta carta.
Então se disse que ele enviou tantas cartas.
Mas a jovem casou-se com o carteiro.
Pero la joven se casou com o carteiro.
Porque ela via o carteiro todos os dias.
Porque via o carteiro todos os dias.
Entregando carta.
Se entregando as cartas.
Quanto mais próximo do Senhor,
quanto mais estejamos próximos do Senhor,
Ele vai se casar conosco.
Ele se vai casar com nós.
Precisamos estar mais em comunhão com Ele.
Precisamos estar mais em comunhão com
Ele. Nos aproximar dele.
Temos que aproximar-nos mais dele.
Vamos pedir que o Senhor abra nossos olhos para vê-lo.
Vamos pedir que Ele abra nossos olhos para ver-lhe.
O apóstolo Paulo teve uma palavra do Senhor na vida dele.
O apóstolo Paulo teve uma palavra do Senhor para sua vida.
Que ele foi chamado para fazer a vontade de Deus.
Ele foi chamado para fazer a vontade de Deus.
Ver aquele justo. E ouvir a voz da sua boca. Que privilégio este ministério tem. Ouvir a voz do Filho de Deus todos os dias.
De ouvir a voz do Filho de Deus todos os dias.
Conversar com Ele todos os dias.
Platicar com Ele todos os dias.
Todos os dias. É uma promessa maravilhosa.
Todos os dias é uma promessa maravilhosa.
Você ser chamado.
Ser chamado.
Para fazer a vontade de Deus.
Para ser a vontade de Deus.
E para ver o justo.
Para ver o justo.
E também ouvir a voz da sua boca.
E ouvir a voz da sua boca.
A voz do Senhor, ela realmente estremece nosso coração.
Sim, a voz do Senhor realmente faz temblar nosso coração.
Mas também, ao mesmo tempo, ela é doce como mel.
Sim, ao mesmo tempo é doce como a mel.
E ela faz a gente ficar bem adoçado.
E acha que
graças a Deus.
Um endulçado, graças a Deus.
Ninguém vai ficar amargo na casa de Deus.
Nada vai ficar amargo na casa de Deus.
O Senhor, às vezes, pega alguém muito ácido.
Às vezes o Senhor toma alguém que é bem ácido.
Algum azedo.
Sim.
E transforma doce como mel.
Ele transforma em dulce como a mel.
Graças a Deus.
Amém.
Vocês lembram de João?
Se acordam vocês de Juan?
João e Tiago?
E Santiago?
Eles eram os filhos do trovão.
E Jacobo? Eram os filhos do trueno.
E eles queriam que os samaritanos fossem feito churrasco.
Queriam que se fizeram aí barbacoa.
Queria que os samaritanos fossem queimados.
Queria que os samaritanos fossem queimados.
E mas agora, a quem o Senhor envia em Samaria?
Pero agora quem envia o Senhor a Samaria?
Depois do Pentecostes?
Depois do Pentecostes.
João.
Juan.
Para que eles recebessem.
Para que
o Espírito do Senhor Jesus Cristo.
Para que recebessem o Espírito do Senhor Jesus
Porque
Cristo.
Porque o Senhor Jesus Cristo havia falado para eles.
Porque o Senhor lhe havia dito a eles.
Olha, se vocês querem que os samaritanos sejam queimados.
Se querem que os samaritanos sejam queimados.
Vocês não sabem de que Espírito sois.
Não sabem de que Espírito sois.
Eu vim salvar o mundo e não destruir.
Vim a salvar o mundo e não a destruir.
Agora João foi enviado lá para pregar a Cristo, para salvar os samaritanos.
Agora João foi enviado a salvar, a predicar aos
samaritanos. Encher aqueles novos crentes do Espírito Santo.
Llenar os novos cristianos do Espírito Santo.
Então ele foi lá e levou outro espírito.
Então foi e levou um outro espírito.
Diferente daquele espírito anterior.
Diferente desse espírito anterior que tinha.
Queria destruir Samaria.
Que queria destruir a Samaria.
Oh, irmãos, temos que levar esse espírito para todos os irmãos.
Temos que levar esse espírito a todos os irmãos.
Se existe algum irmão amargo.
Se há algum irmão amargurado.
Leva o Espírito Santo.
Leva o Espírito Santo.
Ele habita em você.
Ele habita em ti.
Ele está trabalhando aí.
Ele está trabalhando em nós.
Com o poder de Deus.
Com o poder de Deus.
Aquele poder que opera em nós.
O poder que opera em nós.
Opera maravilhosamente.
Opera maravilhas.
Porque ele operou na sepultura de Jesus.
Porque ele operou na sepultura
de Jesus. Ele levantou Cristo dentro dos mortos.
Ele ressuscitou dos mortos.
E esse mesmo Espírito.
E esse mesmo Espírito.
Vivifica-nos.
Vivifica-nos.
Para que possamos servir ao Senhor.
Para que possamos servir ao Senhor.
Com uma boa disposição.
Com uma boa disposição.
Com ousadia e fé.
Com renovo e fé.
O Espírito Santo.
Ele
precisa
Santo
realmente governar a igreja.
Precisa governar a igreja.
E os irmãos vão ser guiados pelo Espírito Santo.
Então, se há uma guiança, o Espírito sobre os irmãos.
E muitas vezes, quando não entendemos alguma palavra do Senhor.
Muitas vezes, quando não entendemos alguma palavra do Senhor.
Se essa palavra é para você, o Senhor vai usar o Espírito Santo para te dar todo o conhecimento.
Se essa palavra é para ti, então você vai usar o Espírito Santo para dar-te conhecimento.
Porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras.
Porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras.
Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós amamos a palavra de Deus.
Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, amamos a palavra
nós
de Deus.
Nós temos fome mais do Senhor.
Temos mais hambre do Senhor.
A igreja é alimentada pela palavra que são espírito e vida.
A igreja é alimentada por palavras que são espírito e vida.
Nós temos que atingir o nível de espírito e vida da palavra e não as letras.
Temos que chegar ao nível de espírito e vida da palavra e não letras.
E quando nós atingimos o espírito e vida da palavra, nós atingimos a Cristo.
E quando chegamos ao espírito e vida, então chegamos ao mesmo Cristo.
Então nós tocamos em Cristo.
Então tocamos a Cristo.
É isso que a igreja precisa.
Isso é o que necessita a igreja.
Esse poder do Espírito
Santo. O poder do Espírito Santo.
Mas não para fazer grandes milagres.
Pero no para ser grandes milagros.
Mas para fazer o maior milagre na nossa
pero para
vida.
Para ser o maior milagre em nossas vidas.
A transformação.
A transformação.
A revelação de Cristo.
A revelação de Cristo.
A revelação da glória do Senhor.
A revelação da glória do Senhor.
E o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus Cristo.
O Espírito Santo vino para glorificar a
Ele
Cristo.
Foi enviado para que a glória de Cristo permaneça na igreja.
Ele foi enviado para que a glória permaneça na igreja.
Ele convence a cada um de nós.
Ele convence a cada um de nós.
A não gloriar-se em si mesmo.
A que não se glorie em nós.
Mas glorifiquem a Jesus
Cristo. Glorifiquem a Jesus Cristo.
Quando nós abrimos nossa boca.
Quando abrimos nossas bocas.
Nós abrimos com todo amor.
Abrimos com todo amor.
Com todo fervor.
Com todo fervor.
Para glorificar Jesus
Cristo. Para glorificar a
Cristo. Para confessar o seu nome.
Para confessar o seu nome.
É isso que o Espírito Santo deseja.
Isso é o que deseja o Espírito Santo.
O Espírito Santo nunca vai trair a Jesus.
O Espírito nunca vai trair a Jesus.
Ele vai fazer a vontade de Deus.
Ele vai ser.
Vai levar a igreja a glorificar a Cristo.
Ele vai levar a igreja a glorificar a Cristo.
Então, quando nós glorificamos a Cristo.
Então, quando nós glorificamos a Cristo.
Certamente o Espírito Santo ama nós fazermos isso.
Seguramente o Espírito ama que hagamos isso.
Então ele vai realmente dispensar mais de Cristo.
Então vocês vão mandar mais e mais.
Ele vai dispensar mais da palavra.
Vai mandar mais da palavra.
O Senhor vai dispensar a palavra viva.
Vai derramar a palavra viva.
E é isso que precisamos.
Isso é o que necessitamos.
Do que a igreja se alimenta?
De que se alimenta a igreja?
Ela tem que se alimentar de espírito e vida.
Tem que ser de espírito e
Jesus
de vida.
Jesus Cristo é o pão que desce do céu.
Jesus Cristo é o pão que desce do céu.
Ele é o pão da vida.
Ele é o pão da vida.
E os israelitas comeram maná no deserto, mas morreram.
Os israelitas comeram maná no deserto, mas morreram.
Mas a vida eterna precisa ser alimentada em nós.
Pela vida eterna deve ser alimentada em nós.
Com palavras de vida eterna.
Com palavras de vida eterna.
Oh, maravilha!
Maravilha!
E ainda por toda a eternidade.
E aún por toda a eternidade.
Estaremos sendo alimentados por Ele.
Vamos estar sendo alimentados
ali,
por Ele.
Ali, direto na fonte.
Vamos diretamente à fonte.
A nossa visão vai aumentando.
Nossa visão vai aumentando.
Até que vejamos Ele pessoalmente.
Até que levemos a Ele personalmente.
Então, o nível vai aumentando, vai aumentando.
O nível vai subindo, subindo.
E de repente nós vemos o Senhor face a face.
E de repente levemos ao Senhor face a face.
E eu sempre gostei de um canto que diz, é face a face que nós vamos ver.
Sempre voltou uma canção que diz, é face a face que vamos ver.
Aquele que nos amou e por nós quis morrer.
Aquele que nos amou e por nós todos quis morrer.
Você quer ver o Senhor?
Queres ver o Senhor?
Precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar visão celestial.
Precisamos pelo Espírito que nos dê revelação espiritual, visão celestial.
Que o Senhor manifeste isso em nosso coração.
Manifeste isso ao Senhor em nossos corações.
E perguntamos quando a glória do Senhor vai voltar.
E perguntamos então quando vai volver a glória do Senhor.
Quando a igreja se entregar completamente.
Quando se entregue completamente à igreja.
Quando ela obedecer plenamente.
Quando obedeça completamente.
Quando Moisés edificou o tabernáculo.
Quando Moisés edificou o tabernáculo.
O Senhor falou, faça como eu estou te mostrando.
Disse ao Senhor, haga como eu te lo voy a enseñar.
Então se nós não temos visão, como vamos fazer como Ele está mostrando se Ele não mostrou nada?
Então se não temos visão, como vamos fazer se não sabemos o que o Senhor está
Por isso é tão importante a visão.
Por isso é tão importante a visão.
Moisés subiu naquele monte.
Você subiu naquele monte.
E o Senhor deu uma visão para ele.
Então o Senhor lhe deu uma visão.
E o Senhor desenhou tudo para ele.
Então ele levou todo o Senhor.
E detalhou cada peça.
E detalhou cada peça.
E Moisés tinha que fazer tudo como ele falou.
E Moisés deveria fazer tudo como ele lhe disse.
Ele não poderia pegar, achar que a prata é menos nobre e colocar ouro no lugar.
Eu poderia crer que a prata é menos nobre e poner ouro em seu lugar.
Ou pegar o bronze e substituir pela prata.
Ou tomar o bronze e substituí-lo pela prata.
Bom, nesse tempo os mistérios estavam escondidos ainda.
Nesse tempo os mistérios estavam escondidos.
Mas vamos supor que Moisés soubesse qual seria o significado do bronze.
Supongamos que Moisés já soubesse o significado do bronze.
E o bronze significa juízo.
O bronze significa juízo.
Bom, Moisés poderia interpretar o seguinte. Bom, a prata é a redenção, então... não há necessidade de ter juízo, então tiremos o juízo.
Então se disse, não, a prata é a redenção, então não há necessidade que haja juízo, então vamos quitar.
Vamos colocar a prata no lugar do bronze.
Vamos quitar a prata no lugar do bronze.
Não, ele tinha que fazer exatamente como o Senhor falou.
Não, ele deveria ser exatamente como o Senhor falou.
Porque o bronze vai tratar com a carne na casa de Deus.
Porque o bronze vai tratar com a carne na casa de Deus.
O juízo de Deus sempre vai estar sobre a carne.
O juízo sempre vai estar sobre a carne.
E todas as coisas estão certas.
E todas as coisas estão corretas.
Também nós olhamos quando há edificação ali em 1 Coríntios capítulo 3.
Então nós vemos quando há edificação em 1 Coríntios 3.
Nós vemos ali que há um julgamento também.
Vemos então que há um juízo.
Ali toda a obra que for humana vai ser queimada.
Então toda a obra que é humana vai ser queimada.
E permanece ouro, prata e pedras preciosas.
Então permanece ouro, prata e pedras preciosas.
Mas graças a Deus, aqueles que realmente receberem o trabalhar de Deus como pedra preciosa,
todos que recebem o trato de Deus como pedras preciosas,
então isso não vai para o fogo.
Isso não vai para o fogo.
Vai ser passado na prova.
Vai ser passado na prova.
Mas vai resistir à prova.
Vai resistir à prova.
Mas a madeira, feno e palha não vai resistir à
Pero
prova.
Madeira, heno e hojarasca não vai resistir à prova.
Então, é por isso que a igreja precisa ser obediente.
Por isso necessita a igreja ser obediente.
Por isso que a igreja precisa fazer a vontade do Senhor.
Por isso a igreja necessita ser a vontade do Senhor.
A nossa vida santificada depende de fazer a vontade do Senhor.
Nossa vida santificada depende de ser a vontade do Senhor.
Então, se nós andarmos assim,
se andamos dessa maneira,
vamos glorificar o Senhor.
Vamos glorificar o Senhor.
A esse glória na igreja por todos os séculos.
A ele se glória na igreja por todos os séculos e os séculos.
Vamos pedir o poder Espírito Santo.
Amém. Vamos apoiar o poder do Espírito Santo.
Para fazer esse trabalhar.
Para ser esse trabalhar.
De santificação.
De santificação.
De transformação.
De transformação.
Para a glória do Senhor.
Para a glória do Senhor.
Vemos que, de fato, Moisés fez tudo corretamente.
Vemos que, de hecho, Moisés lo hizo todo correctamente.
Diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus.
Diz que foi fiel em toda a casa de Deus.
Mas Cristo foi fiel em toda a sua casa.
Pero Cristo foi fiel em toda a sua casa.
E qual casa?
E qual é essa casa?
Quem já leu a Escritura dos Hebreus?
Quem já leu Hebreus?
Essa casa somos nós, disse o Senhor.
Amém.
Não somos dignos disso.
Não somos dignos de ser na casa.
Mas Ele escolheu.
Pero Ele nos escolheu.
Para que fôssemos a casa dEle.
Para que fôssemos a casa dEle.
A casa de Marta e Maria representava a casa dele.
A casa de Marta e Maria representava a sua casa.
Ele não pôde habitar naquele templo feito por mãos humanas.
Ele não pôde habitar nesse templo feito por mãos humanas.
E o testemunho do Espírito Santo na boca de Estevão falou contra aquele templo, porque foi a restauração do templo de Salomão.
E o testemunho do Espírito na vida, na boca de Estevão, contra esse templo.
Ele disse: eu não habito em templo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Quando fala da cidade celestial,
quando diz a cidade celestial,
diz que Ele é o arquiteto e é o construtor.
Diz que Ele é o arquiteto e construtor.
O Senhor Jesus Cristo é o arquiteto e é o construtor.
O Senhor Jesus é o arquiteto e construtor.
Ele planeja e ele constrói.
Ele planeia e ele construi.
E é por isso que ele disse: eu edificarei minha igreja.
Por isso ele disse que eu edificarei minha igreja.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Não prevalecerão contra ela.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
A igreja, ela é uma edificação do Senhor Jesus Cristo.
A igreja é uma edificação do Senhor Jesus Cristo.
Mas quando olhamos a Ele dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela,
pero quando vemos que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela,
isso nos mostra que a igreja terá combates.
Isso nos mostra que a igreja vai ter combates.
Uma oposição tão forte.
Uma oposição tão forte
para tentar destruí-la.
Para tentar, incluso, destruí-la.
E existe algumas formas de destruir.
E aí algumas formas de destruir.
O inimigo vem com fúria.
El enemigo viene con rabia.
Ele não quer que a palavra da verdade seja ministrada na igreja.
Ele não quer que a palavra da verdade seja ministrada na igreja.
Então ele levanta muitos pregadores de motivações.
Então levanta muitos predicadores de motivações.
E eles motivam o povo para uma falsa posição espiritual.
Então motivam o povo para uma falsa posição espiritual.
O povo está todo eufórico.
O povo está eufórico.
Fica aquela euforia.
Se queda muito eufórico.
Reuniões bastante eufóricas.
Reuniões que são bastante eufóricas.
Mas toda uma encenação que o inimigo está produzindo. Não tem realidade.
Não há realidade.
Ajunta-se muitas pessoas ali.
Se juntam aí muitas pessoas.
Porque estava numa determinada assembleia e pecou lá, então, bom, aqui vale tudo, aceita tudo, então vamos entrar aqui. Aqui é a boa congregação.
E estava sendo um irmão em uma congregação e pecou, não, então se vai a outra, porque
aí tem centenas e milhares de jovens aí.
Então aí centenas e milhares de jovens aí.
Então eles não querem escutar a palavra do Senhor.
Não querem, então, escutar a palavra do Senhor.
Então eles querem uma reunião de 15, 20 minutos.
Querem uma reunião de como 15 ou 20 minutos.
Ou no máximo meia hora.
Ou máximo meia hora.
Como a missa no catolicismo.
Como as reuniões do catolicismo.
Então aí eles saem satisfeitos. Ah, vai dar para nós irmos ainda de fazer alguma coisa.
Aí saem contentes, mas o homem quer tempo para ir a outro lugar e fazer outras coisas.
Então as coisas de fora são mais importantes.
Então as coisas de afuera são mais importantes.
Mas dentro da casa do Senhor não é tão importante.
Pero dentro da casa do Senhor não é tão importante.
Irmãos, a casa de Deus.
Manos, a casa de Deus.
É o nosso ambiente da eternidade.
Es nuestro ambiente en la eternidad.
Nós vamos permanecer com Cristo por toda a eternidade.
Vamos permanecer com Cristo por toda a eternidade.
Nós não teremos distração alguma lá.
Nós não teremos distração nenhuma.
Mas teremos um grande gozo.
Vamos a tener gran gozo.
Hoje nós achamos muitos prazeres da vida.
Hoje encontramos aí muitíssimos prazeres e coisas na vida.
Mas um dia, quando vermos o Senhor de fato,
um dia quando levemos de hecho ao Senhor,
nós vamos nos arrepender.
Vamos arrepentir-nos.
E este arrependimento é por não ter amado o Senhor antes.
É por não haver amado o Senhor antes.
O Senhor me salvou com 20 anos.
O Senhor me salvou com 20 anos.
Mas com 15 anos eu estava sendo perseguido.
Eu com 15 anos estava sendo perseguido.
Mas eu não aceitei com 15 anos.
Pero no lo acepté con 15 años.
Mas com 20.
Pero con 20.
Então me arrependi.
Entonces me arrepentí.
Então brotou um verdadeiro arrependimento.
Então vi um verdadeiro arrependimento.
Porque eu vi como o Senhor é.
Então porque vi como o Senhor é.
Como de fato ele é.
Como de hecho ele é.
Então me arrependi por não ter me rendido antes.
Então me arrependi por não haver me rendido antes.
Irmão, não pense duas vezes.
Irmão, não pense duas vezes.
Para se entregar totalmente ao Senhor.
Para entregar-te totalmente ao Senhor.
Amá-lo de todo o coração.
Amá-lo de todo o coração.
Porque Ele já proveu amor para nós.
Porque Ele já proveu um amor para nós.
Nós amamos porque Ele já nos encheu do amor primeiro.
Nós amamos porque já nos llenou do seu amor primeiro.
E agora nós podemos amar.
Agora podemos amar.
Podemos amar o Senhor.
Podemos amar o Senhor.
Com o amor que Ele nos deu.
Com o amor que Ele nos ha dado.
É a mesma coisa aquele casamento.
É igual, pois, na boda, matrimônio.
Aquelas bodas lá faltou vinho.
E naquela boda faltou vinho.
Mas eles beberam o vinho que o Senhor mesmo proveu.
Eles beberam o vinho que o Senhor proveu.
E aquele casamento realmente foi honrado.
E aquela boda realmente foi honrada.
Olha, nós tomamos da própria presença de Deus.
Tomamos da mesma presença de Deus.
E bebemos da sua palavra. E
bebemos da sua palavra.
Bebemos do seu Espírito.
Bebemos do seu Espírito.
Tudo Ele proveu.
Tudo Ele proveu.
Então... nós temos amor para dar.
Então, temos amor para dar.
Amor verdadeiro.
Amor verdadeiro.
Nós podemos amar os irmãos.
Podemos amar os irmãos.
Porque Ele nos amou.
Porque Ele nos amou primeiro.
Nós estamos ligados à fonte.
Estamos ligados à fonte.
Então, nós podemos amar.
Nós podemos amar.
Eu posso amar minha esposa.
Vou amar a minha esposa.
Estou ligado na fonte.
Porque estou ligado, atrelado à fonte.
É, às vezes, nós amamos a nossa esposa, porque ela está jovem, bem jovem.
A esse lemão, a nossa esposa, porque é jovencita.
Está muito bela ainda.
Sim, muito bonita.
Está forte.
Fuerte.
Então, há uma reciprocidade.
Aí, então, uma reciprocidade.
Eu tenho algo a dar a ela, ela também tem.
Eu tenho algo a dar e ela também tem algo.
Mas quando ela fica mais velha?
Então, o que passa quando se quer mais velha?
Porque ela não tem mais para dar nada.
Então, já não tem muito o que dar.
Ela está ali... mais quebradinha.
Já está rota.
Então eu tenho para dar.
Então se eu tenho para dar-lhe.
Os maridos têm que ter mais para dar.
Os maridos têm que ter mais para dar-lhe.
E tem mais amor.
Mais amor.
Há mais amor quando alguém não tem nada para nos dar.
Há mais amor quando alguém não tem algo para dar-nos.
Como quando alguém tem para nos retribuir.
Como quando alguém tem para dar-nos.
Nós não tínhamos nada para retribuir ao Senhor.
Nós não tínhamos nada para dar-lhe de volta ao Senhor.
E Ele nos amou.
E Ele nos amou.
Sem nós termos nada para dar a Ele.
Sem ter nada para dar-lhe a Ele.
Graças a Deus. Amém. Jesus Cristo é o nosso amor perfeito.
Amém. Amém.
Ele é nosso primeiro amor.
Amém.
Ele é nosso único amor.
Nosso único amor.
E quando esse único amor enche-nos...
e quando esse único amor nos llena,
há um rio de vida.
Há um rio de vida.
Emanar sobre outras vidas.
Para que vá hacia outras vidas.
Para que eles conheçam um pouco desse amor de Deus.
Para que conozcan um pouco desse amor de Deus.
E eles abracem o Senhor.
E eles abracem ao Senhor.
É assim, irmãos. A igreja precisa desse reavivamento.
A igreja necessita, irmãos, desse reavivar.
Ela precisa ter os seus olhos abertos.
De tener sus ojos abiertos.
Para ver o Senhor.
Para ver o Senhor.
Então, irmãos. Concluindo ali o que Moisés
Fez. Então, irmãos, para cerrar o que disse Moisés.
Fez tudo conforme a vontade do Senhor.
Fez tudo tal qual lhe disse o Senhor.
Então, o que houve no final?
Então, o que passou no final?
No final, retornou a glória de Deus.
No final, voltou a glória de Deus.
Essa é a solução para uma igreja que precisa, no nosso tempo, ver a glória do Senhor.
Essa é a solução para uma igreja que necessita ver a glória.
Ela precisa conhecer a vontade do Senhor.
Precisa conhecer a vontade do Senhor.
Ela precisa ver o justo.
Necessita ver o justo.
E ela precisa ouvir a voz da boca do Senhor.
Tem que ouvir a voz da boca do Senhor.
E então ocorrerá o que a palavra do Senhor diz aqui. A esse glória na igreja.
Então vai passar a ele glória na igreja.
Então, vemos então em figura que o tabernáculo foi cheio.
Então, vemos figurativamente que o tabernáculo foi lleno.
Capítulo 40 de Êxodo.
Êxodo 40.
Vamos ver aqui o verso 16.
Êxodo 40, 16.
Vamos ver se Moisés obedeceu.
Vamos ver se Moisés obedeceu.
E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou.
Moisés fez isso conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou.
Assim fez.
Assim lo hizo.
E daí, no versículo 33. 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra.
Ele deixou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs a cortina na entrada do átrio, assim acabou Moisés a obra.
Veja como o Senhor Jesus falou sobre o acabar a obra.
Veja como o Senhor Jesus falou sobre acabar a obra.
Ele disse, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer.
Glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer.
Em João 17.
João 17.
Então, a forma de glorificar o Senhor é obedecer sua vontade.
A forma de glorificar o Senhor é obedecendo a sua vontade.
Fazer como Ele quer que faça.
Ser como Ele quer que hagamos.
Então, o que aconteceu depois de Moisés ter feito tudo isso?
O que passou depois que Moisés fez tudo isso?
Como ele glorificou o Senhor fazendo tudo conforme a vontade de Deus?
Como glorificou tudo, fazendo-lo como a maneira do Senhor?
Essa glória veio.
Essa glória vinha.
Então, e se assentou naquele tabernáculo.
E se sentou naquele tabernáculo.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
24. Então a nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória de Jeová encheu o tabernáculo.
De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação por quanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.
Não podia Moisés entrar no tabernáculo de reunião porque a nuvem estava sobre ele e a glória de Jeová o llenava.
A glória enchia o tabernáculo.
A glória enchia o tabernáculo.
Agora, o Senhor Jesus já edificou a igreja?
Ah, o Senhor Jesus já edificou a igreja.
Amém? Ele está esperando a nossa obediência para encher.
Ele está esperando a nossa obediência para llenar.
A igreja de glória.
A igreja de glória.
Ele fez isso no Pentecostes.
Ele hizo eso en el Pentecostés.
Quando ele edificou a igreja, ele enviou o Espírito da sua glória.
Quando ele edificou a igreja, enviou o Espírito da sua glória.
Ele foi glorificado no céu.
Ele foi glorificado nos céus.
E o Espírito da sua glória veio à terra.
Então, vino o Espírito da sua glória à terra.
E o Senhor quer fazer isso novamente.
Então, quer o Senhor fazer isso novamente.
Que a igreja realmente volte a ser obediente.
Que a igreja volte a ser obediente.
Volte a fazer a sua vontade.
Volte a ser obediente.
Volte a admirar o Senhor.
Vuelva a admirar al Señor.
Volte a dar o seu coração ao Senhor.
Vuelva a dar tu corazón al Señor.
Então a glória do Senhor vai encher a casa.
Entonces la gloria del Señor va a llenar la casa.
E existe algo maravilhoso aqui.
Hay algo maravilloso aquí.
No verso 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas.
E quando a nuvem, 36. Se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada.
Irmãos, o que será que ocorreu quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva?
Irmãos, que creen que pasó cuando el Espíritu vino sobre la iglesia primitiva?
Essa nuvem de glória começou a conduzir a igreja primitiva.
Essa nuvem de glória empezó a conducir a los santos.
Tanto que todos concordam, todos os teólogos concordam, que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo.
Todos os teólogos estão de acordo que o livro dos Hechos deveria ser chamado Hechos do Espírito Santo.
E não Atos dos Apóstolos.
E não Hechos de los Apóstoles.
Porque de fato foi o Espírito Santo.
Porque de hecho foi o Espírito Santo.
E veja como o Espírito Santo levou a igreja a caminhar.
E vem como o Espírito Santo levou a igreja a caminhar.
A igreja virou o Império Romano de cabeça para baixo.
A igreja virou o Império Romano de boca abaixo.
E naquele tempo a maior parte das pessoas viajavam a pé.
Naquele tempo a grande parte das pessoas viajavam
iam longe para pregar a Cristo e ensinar a Cristo.
Iam lejos caminhando para ensinar a Cristo.
Então o Senhor realmente pôde conduzir eles.
Então o Senhor os pôde conduzir.
Por aquela nuvem de glória.
Por aquela nuvem de glória.
Graças a Deus. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo.
A igreja deve ser guiada pelo Espírito Santo.
Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor.
Temos que humilhar-nos diante do Senhor.
Para que Ele seja glorificado.
Para que Ele seja glorificado.
Mas o Senhor Jesus se mostrou antecipado para nós.
O Senhor Jesus nos ensinou antecipadamente
que a sua edificação,
foi
cheia da glória de Deus.
Foi cheia da glória de Deus.
Ele mostra o futuro.
Ele nos ensina o futuro
em Apocalipse.
No livro do Apocalipse.
Diz o versículo 9.
Apocalipse
veio
21,
um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a esposa?
E então, a mim, um dos sete ángeles que tinha sete copas llenas de las sete plagas costeiras, se falou comigo, dizendo: ven acá e te mostraré a esposa de Cristo. Quem é esta esposa?
Quem é a esposa do Cordeiro?
Quem é a esposa do Cordeiro?
Quem é a mulher do Cordeiro?
Quem é a mulher do Cordeiro?
É a igreja.
A igreja.
Mas ela é mostrada como uma grande cidade.
Aqui
é cidade. A Nova Jerusalém.
Aqui se mostra como na grande cidade, na Nova Jerusalém.
Verso 10 diz: levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Veja, Santa Jerusalém em contraste com grande Babilônia.
Vem aqui no versículo 10, lá. Grande Jerusalém em contraste
a Babilônia é chamada de grande prostituta.
Babilônia se chama
Grande Babilônia.
Ou a Grande Babilônia.
Jerusalém é a Santa Jerusalém.
Jerusalém é a Santa Jerusalém.
E de Deus descia do céu.
Que de Deus descendia do céu.
E o verso 11?
Versículo 11.
Que diz aí? E tinha a glória de Deus.
A
sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente.
E sua fulgura é semelhante a uma pedra preciosíssima, como de jaspe, diáfana, como de cristal.
Graças a Deus, a glória permaneceu aí.
Graças a Deus, a glória permaneceu aí.
Porque a edificação está completa.
A edificação está completa.
O Senhor disse: eu edificarei minha igreja.
Disse o Senhor que edificará a sua igreja.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
Precisamos nos entregar ao Senhor.
Estamos entregando-nos ao Senhor.
E dizer: Senhor, eis-me aqui.
E dizer: Senhor, aqui estou.
Opera em mim conforme o teu poder.
Opera em mim conforme o teu poder.
Edifica-nos.
Edifica-nos, Senhor.
Para que a tua glória.
Para que a tua glória.
Seja manifestada.
Se manifesta.
Amém.
Amém.
Amém. Graças a Deus. Alguém quer fazer uma oração? Algum dos irmãos?
Alguns irmãos querem fazer uma oração?
Agradecendo ao Senhor.